O ensaio geral da Renascença está de partida para férias, mas sem antes deixar de vir ao Teatro Nacional Dona Maria II. Estamos no foyer do teatro, desta sala, para mais uma edição do programa ao vivo, nesta parceria entre o Nacional e a Renascença. E hoje vamos fazer um balanço desta temporada e, sobretudo, também olhar a próxima programação, a programação dos próximos meses. Para isso, temos hoje connosco o Tiago Rodrigues, o diretor do teatro, e Cláudia Belchior, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional. Começamos por fazer esse balanço desta última temporada. Os números falam por si, Tiago Rodrigues, 141 sessões de espetáculos em Portugal, no estrangeiro, além de Lisboa, outras 16 cidades também pelo país. O teatro aconteceu realmente nestas sessões todas?
141 sessões apenas em digressão. Aqui na casa são larguíssimas centenas de sessões, a acrescentar a essas, mas é verdade que houve um aumento substancial, quase para o dobro, da nossa capacidade de fazer digressão em território nacional e, portanto, em primeira medida, estar mais perto de muitos portugueses e residentes em território nacional que, contribuindo com os seus impostos para a existência deste teatro, nem sempre podem vir ao Rossio e, portanto, temos a obrigação de estar junto deles.
O Rossio foi até eles?
O Rossio tem rodas, tem pernas para andar e, portanto, o Teatro Nacional tem viajado muito pelo país. Em alguns casos tem viajado repetidas vezes pelas mesmas zonas do país, nomeadamente com a Rede Eunice, agora a Rede Eunice AGE, que graças ao termos garantido finalmente, depois de mais de 20 anos, um mecenas para o Teatro Nacional, vê reforçado com esta parceria com o Grupo AGEAS a sua capacidade de viajar pelo país, estar mais próximo das pessoas nas suas comunidades e levar teatro de qualidade, muitas vezes a comunidades onde, havendo alguma oferta, não há uma oferta regular, profissional. E, portanto, fizemo-lo. Agora estamos, depois de 3 anos de trabalho com Sardual, Funchal, Vila Real e Portimão, estamos agora a abrir vagas e a selecionar novos teatros municipais. Tivemos 19 candidaturas, ou seja, o país está em peso interessado em trabalhar com o Teatro Nacional e, portanto, na próxima temporada teremos mais novos teatros a fazer parte da Rede Eunice AGEAS e também a fazermos digressão, muita digressão internacional. Eu julgo que na última temporada foram 40 e tal cidades em 13 países, portanto, uma presença muitíssimo alargada, não só no continente europeu, mas também noutros continentes, do trabalho do Teatro Nacional, das suas produções e coproduções. E na próxima temporada continuamos essa aposta e entraremos também em territórios inexplorados para o Teatro Nacional, como sejam o Chile, o Brasil, onde finalmente o Dona Maria volta depois de uma relação muito forte há muitas décadas. Voltamos a trabalhar com o Brasil e estaremos em São Paulo no Festival MIT e vamos apresentar também trabalho em muitos países europeus onde ainda não estivemos, como sejam a Croácia, e manter a relação com aqueles que já fazem parte do nosso itinerário, do nosso mapa.
Já percebemos que a vontade de fazer mais é muita, Cláudia Belchior. Há também a vontade de abrir o teatro a mais pessoas, torná-lo mais acessível.
De facto, esse foi o grande mote que nós demos e que eu referi com bastante ênfase na abertura da temporada, é que, de facto, já não devíamos estar a falar da acessibilidade enquanto um projeto, mas devíamos assumi-la plenamente e eu acho que o Teatro Nacional Dona Maria II, acho, não tenho a certeza, este ano vai ficar completamente acessível em termos físicos ao teatro. Era o único espaço que não estava, era o Salão Nobre, e vamos agora entrar muito em breve em obras para instalar a plataforma elevatória. E depois temos o outro tipo de acessibilidade.
Exatamente. Há sempre as sessões com a língua gestual portuguesa.
Sim, vamos reforçá-las.
Há toda essa outra preocupação com a acessibilidade também.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Vamos reforçar as sessões com a língua gestual portuguesa. Vamos reforçar bastante e comprar equipamento, finalmente, para podermos fazer sessões com audiodescrição e reforçá-las bastante. Vamos continuar com as sessões descontraídas. E vamos continuar com o nosso pressário, que é um pressário muito acessível a todos.
Tudo isto é pensado para o público vem aqui ver teatro. Portanto, Tiago Rodrigues, a nova temporada que começa em setembro está aí e começa precisamente de portas abertas, com uma entrada franca para que as pessoas entrem neste espaço, porque isso é o primeiro passo para entrar no teatro.
O entrada livre é sempre um momento de celebração do nosso reencontro com o público do Teatro Nacional Dona Maria II, mas também um momento em que dizemos entrada livre, é assim que se chamam esses primeiros dois dias de festa, de estreias, de muitas atividades, entrada livre para que também aqueles que não se entendem ainda enquanto espectadores do Dona Maria ou espectadores de teatro se sintam à vontade para entrar livremente. Não se trata apenas de entradas gratuitas, mas de entrada livre. Isso significa que muita da atividade se passa no teatro, em vários espaços do teatro, de portas completamente abertas, e este ano também muito à volta do teatro. Teremos as estreias habituais da temporada, os espetáculos que depois ficam em carreira ao longo de setembro e outubro. Na Sala Garrett, o espetáculo que abre a temporada é a Antígona de Sófocles, na encenação de Mónica Garnell, com o elenco do Teatro Nacional Dona Maria II e os estagiários da Escola Superior de Teatro e Cinema, que estarão connosco toda a próxima temporada. Teremos também Raquel André com coleção de artistas, um espetáculo que será apresentado na Sala Estúdio. Teremos a apresentação pela primeira vez de um dos grandes nomes do teatro francês, Olivia Py, neste caso no Capitólio. Pela primeira vez colaboramos com a apresentação de um espetáculo no Capitólio, também ele de entrada livre, nos dias 14 e 15, com o espetáculo Pure Présent, uma reescrita de Esquilo e, portanto, também uma tragédia, mas neste caso atualizada pela pena de Olivia Py. Temos muitas leituras de textos que foram escritos ao longo de toda a temporada no Laboratório de Escrita do Teatro Nacional Dona Maria II.
Tudo isso acontece em dois dias.
Tudo isto acontece em dois dias e ainda mais coisas. Um concerto absolutamente avassalador de Selma Wamus, uma das grandes sensações da música neste momento, que teremos na fachada do Largo de São Domingos, portanto na varanda do Teatro Nacional, com entrada livre, obviamente, para toda a gente que queira encher o Largo de São Domingos e celebrar connosco este início de temporada, que é já de alguma forma também um aperitivo para aquilo que são as linhas mais fortes da temporada.
O acesso... Isto será dia 14 e 15 de setembro.
14 e 15 de setembro. Quem não conseguir apontar agora, dos ouvintes da Renascença, apontar agora as datas, não se preocupe, porque vai dar conta nos dias anteriores, vai estar em toda a cidade, mais do que a cidade, e vai saber que vai haver uma grande festa de entrada livre no Teatro Nacional nessa altura, em que pode também descobrir muito daquilo que são as nossas apostas para toda a temporada. Lançaremos vários livros dedicados ao património, de textos de teatro, e portanto é também uma oportunidade para descobrir a nossa livraria e descobrir o trabalho que fazemos na edição e na divulgação do património teatral e dos textos de teatro.
E toda essa programação está no site do teatro, e vemos que o público que aqui está a assistir a este programa também já tem o folheto com toda a programação. Cláudia Belchior, este teatro, o Tiago já aqui falou do novo mecenas que tem, mas este mecenas vai também patrocinar um prémio revelação. O que é que ele vai premiar?
Bem, nós já não temos um prémio, o Tiago que me ajude, mas já não temos um prémio de teatro
revelação
há muitos anos. E, portanto, pensámos, e a AGEAS também nos lançou esse desafio, de premiarmos um novo talento. Esse novo talento vai ser avaliado e vai ser escolhido por um júri alargado de pares, que também não é um formato muito, muito usual. Vai ter um prémio pecuniário. Este ano o prémio vai ser, Tiago, ajuda-me,
no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro. Que melhor dia para celebrar, a razão de celebrarmos mais dias mundiais de teatro no futuro.
E, portanto, vai ser, só mesmo com o apoio de um mecenas é que teríamos fôlego para um prémio que é absolutamente essencial.
Porque há também essa nova geração de atores e de gente do teatro. Ela está em formação constante. E houve alguns projetos ao longo deste ano aqui no teatro que nós também fomos acompanhando no ensaio geral, que têm precisamente a ver com esse sangue novo que há neste momento.
Porque há muito sangue novo e muito talentoso, de facto. Uma das enormes e boas surpresas que nós tivemos, de facto, foi com os estagiários que têm passado aqui ao abrigo de um protocolo que nós também temos com a Escola Superior de Teatro e Cinema. Alguns deles que ainda continuam a colaborar connosco desde 2015 e que sentimos e sabemos não só do seu enorme talento, como são pessoas que, ao fim de passarem cá uma temporada, verificamos com imensa alegria que essas pessoas estão a trabalhar e estão a trabalhar bem.
Mas há mais programação, Tiago Rodrigues, vamos poder passar o fim de ano no teatro.
Sim, um dos acontecimentos desta temporada é que, depois de largos anos de namoro e de tentativa de sedução da parte da Dona Maria em relação ao outro rei, neste caso o Ricardo III, conseguimos ter a encenação de Thomas Ostermeyer desta tragédia de Shakespeare na produção da Companhia Schaubühne, que Thomas Ostermeyer dirige em Berlim, finalmente em Portugal pela primeira vez, numa data completamente inusitada, a estrear no dia 31 de dezembro, às 6 da tarde, no Teatro Nacional Dona Maria II, portanto, permitindo ainda que depois dessa festa teatral cada um parta para a passagem de ano, o Réveillon que deseja, e depois também apresentações nos dias 2 e 3 de janeiro, já de 2020, portanto, um final e início de ano auspicioso, com uma tragédia, mas uma tragédia tão inesquecível que é tudo menos trágica do ponto de vista do espectador.
Porquê é que não devemos perder este Ricardo III?
Em primeiro lugar, porque é a tragédia de Shakespeare e devemos sempre voltar a ela quando temos a oportunidade de passar tempo com ela, mas acima de tudo porque acredito que este é um espetáculo que, quando daqui a 30, 40 anos estudarmos o teatro deste tempo, este espetáculo estará certamente em todos os manuais. É um espetáculo absolutamente notável.
Uma encenação bastante diferente.
Uma encenação muito imaginativa, capaz de fazer uma coisa que se inscreve completamente na nossa missão e também por isso, não só porque é um grande espetáculo, é um espetáculo em que apostamos fortemente, porque é um espetáculo que atualiza, que traz para o olhar do nosso tempo a escrita de Shakespeare, sem ter que amoldar, que adulterar, ou seja, usando a linguagem de Shakespeare, fala absolutamente o nosso tempo com uma linguagem teatral contemporânea e depois, além de ter um elenco absolutamente fantástico, que é a Companhia da Schaubühne, é liderada por um Ricardo III, interpretado pelo Lars Eidinger, que é um dos maiores atores vivos, ponto. Isto está para lá da matéria da opinião, é absolutamente científico, se pudéssemos ser científicos na qualidade de um ator. É um dos maiores atores vivos, é um dos maiores atores do mundo, sem dúvida, e portanto só a oportunidade de estar na mesma sala que este ator com Shakespeare e com uma encenação de Ostermeyer faz com que este seja um dos pontos altos da temporada, que tem reversos não menos altos. Por exemplo, volto à questão dos jovens, um dos projetos que marcou a temporada anterior naquilo que é a nossa aposta também na experimentação, na inovação, é a Bolsa Amélia Rei Colasso, que na temporada anterior teve como vencedor da primeira edição da Bolsa o espetáculo Parlamento Elefante, e o espetáculo que vence, ou que venceu já a segunda edição da Bolsa, mas será ainda criado, é o espetáculo Aurora Negra, de Isabel Zoá, Nádia Iracema e Cléo Tavares, três criadoras absolutamente excepcionais, três mulheres negras que criam teatro em Portugal e que vão tratar precisamente esse tema, a condição da mulher negra na sociedade portuguesa.
E esse vamos poder ver quando?
Este espetáculo é um espetáculo que será apresentado em maio na Sala Estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, já depois de ter estreado, e é um ponto de honra para nós o facto de estrear em Montemor-o-Novo, ou seja, de estarmos também a apostar para que grandes acontecimentos teatrais da temporada comecem a sua aventura fora de Lisboa também, porque efetivamente há um público muito alargado em todo o país e nós temos essa missão também de apoiar a atividade cultural noutras comunidades, de estar junto com grandes iniciativas de outras comunidades. E, portanto, só depois de Montemor-o-Novo e Viseu é que os lisboetas terão direito a ver a Aurora Negra, mas terão a possibilidade de ver durante duas semanas esse espetáculo, que acreditamos será admirável também.
Cláudia Belchior, o Tiago repete a palavra missão. Há, de facto, uma missão do Teatro Nacional. Aquilo que pergunto é se isso tem traduzido em público, ou seja, os números do público têm revelado que essas sementes estão a ser plantadas, mesmo que sejam fora de Lisboa, noutro público, que não o público só desta sala.
Sim, absolutamente. Nós, o ano passado, batemos um recorde de cento e poucos mil espectadores, o que para as nossas salas e os nossos espetáculos é absolutamente extraordinário. E por acaso hoje mesmo tive a fechar alguns números e nós vamos ainda a meio do ano e já temos neste momento cerca de 76 mil espectadores.
Não sabia, isso é novidade para mim.
Pois, estive a trabalhá-los agora.
Isso é fantástico.
E, portanto, acho que isto é absolutamente revelador da nossa missão, das nossas equipas. O sentido de missão também é um sentido que é muitíssimo bem trabalhado internamente e, portanto, não há nenhum trabalhador do Teatro Nacional Dona Maria II que não tenha esse espírito. É uma equipa
E conseguem
fantástica.
Perceber se há também, nesses 76 6 mil, público novo, ou seja, as tais pessoas que vêm não só no projeto a primeira vez, que vêm pela primeira vez ao teatro e que já percebemos que criaram esta relação quase de paixão com esta casa, percebem que há público novo nesta última temporada?
Há público novo e muito novo. O Panos, por exemplo, fizemos pela primeira vez no Teatro Nacional Dona Maria II a edição do Panos, que trouxe milhares de jovens, e muitos seguramente pela primeira vez, e que já os vemos também a entrar em outros espetáculos. E de facto olhamos para as nossas salas e é incrível o número de jovens que temos. Isso penso que é um objetivo alcançado.
Um dos projetos da última temporada que também foi um sucesso foi a Montanha Russa, do Miguel Fragata e da Inês Barahona. Também foi buscar o público adolescente. Eles regressam nesta nova temporada, Tiago, com um outro projeto, chama-se Fake. Será para o mesmo público? Será algo diferente aquilo que irão propor?
Sim e não. A resposta mais política que podia ser dada. Sim, porque sabemos que há uma filiação deste público. Uma das nossas grandes apostas, nomeadamente com a Montanha Russa, com a cumplicidade de artistas como o Miguel Fragata e Inês Barahona, que nos vêm acompanhando nos últimos anos, uma das nossas grandes apostas, dizia, é de que o trabalho, a oferta de teatro para a adolescência, para os jovens, deve passar muito também pela promoção da prática, pela intervenção desses jovens no trabalho. E daí termos o projeto Panos, de que falava a Cláudia, que envolve mais de 40 grupos juvenis de todo o país, o facto de termos o projeto Quecena, que está a fechar a atual temporada e a fazer um balanço esperançoso daquilo que é o nosso trabalho também com os jovens. O Quecena é o grupo juvenil, é a companhia juvenil do Teatro Nacional Dona Maria II, que trabalha todos os sábados aqui no teatro e depois apresenta os seus espetáculos no final da temporada. E, portanto, optámos desde a última temporada por reforçar muito a relação dos jovens com o teatro através da prática. E sabemos que há uma filiação e, portanto, o trabalho que farão o Miguel Fragata e Inês Barahona no futuro será acompanhado por estes jovens. No entanto, Fake é um espetáculo para o público em geral.
Estreia dia 19 de março.
Acessível a jovens, mas acessível também ao público em geral. É para adultos, é a pensar em todo o público de todas as idades. Terá um primeiro momento muito curioso, já em outubro, que se chama Fake Week, a Semana Falsa, em que haverá laboratórios curiosíssimos, como, por exemplo, terão a oportunidade de fazer um laboratório de análise de microexpressões, aqueles que se inscreverem, para notar o que é mentira através da expressão das pessoas ou não. Haverá um ciclo de cinema sobre jornalismo e notícias falsas, com documentários e também ficção, com curadoria do cineasta Tiago Guedes. Haverá uma série de iniciativas ligadas à questão das fake news, que está na ordem do dia, e que será também a temática, depois desta pesquisa pública em outubro, a temática do espetáculo em que Inês Fragata Inês Barahona e Miguel Fragata, aliás, apresentam um espetáculo que parte de um episódio verídico para construir uma ficção sobre o perigo das fake news.
Uma das apostas tem sido também, Cláudia, a questão das coproduções. Hoje em dia, para se fazer teatro, por vezes o financiamento para um espetáculo é difícil de conseguir. As coproduções têm sido a forma ou a fórmula encontrada para se conseguir fazer teatro?
Sim, uma grande parte dos nossos espetáculos vão ser feitos em coprodução. Existe, na minha opinião, um grande mito sobre a coprodução, porque muitas vezes aliam a palavra coprodução à não criação, e isso não é verdade. Nós coproduzimos, somos coprodutores e somos coproduzidos também, tanto por teatros estrangeiros, como por outros teatros portugueses, como por outras companhias. E isso quer dizer, no fundo, juntar mais esforços financeiros para apoiar uma criação. E isso é fundamental, nós trabalharmos em coprodução, porque quer dizer trabalharmos em parceria com os outros. Para as companhias portuguesas, eu penso que são subsidiadas em parte por a DG Artes e por outras instituições, é fundamental o apoio do Teatro Nacional para que possamos criar e produzir com tranquilidade. E para mim é verdadeiramente um trabalho em parceria.
Tiago Rodrigues, como é que o diretor, com tanto trabalho, imagine algumas dores de cabeça, ainda teve tempo ou tem tempo para criar? Porque na nova temporada há um espetáculo assinado pelo Tiago Rodrigues, um espetáculo que tem o nome Catarina e a Beleza de matar fascistas.
Exato.
Pôr a palavra fascistas num cartaz é algo já desafiante também.
Eu acho mais controverso a beleza de matar. Mas é um espetáculo precisamente na linhagem de uma dramaturgia amplamente conhecida, que, herdando, por exemplo, do Justus, de Albert Camus, ou herdando de outras dramaturgias, A Morte de Danton, que também receberemos na encenação de Nuno Cardoso, o novo diretor artístico do São João, e o primeiro espetáculo criado enquanto diretor artístico do São João já na casa. Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é uma reflexão sobre essa dramaturgia da conspiração, a dramaturgia da violência também, que problematiza a questão da violência e da resistência violenta, e acho que a questão da violência como resposta possível e eventualmente até previsível àquilo que são a ascensão dos fascismos na Europa neste momento, é algo que deve ser problematizado, pensado, também com a criatividade que a ficção nos permite e que a realidade por vezes não nos permite, porque há pelo menos os limites da lei e das regras democráticas, mas na ficção esses limites são outros, são fáceis de desbater.
Quer dizer que haverá algumas personagens inusitadas.
Quer dizer que haverá um desejo de controvérsia em palco, como nos gregos e em Atenas havia, para precisamente não termos que a viver na nossa pele. É por isso que vemos tragédias em palco, também para evitar termos que as viver, termos que ser uma Antígona ou um Creonte. Mas queremos pensar sobre esse assunto, sobre essa possibilidade da tragédia e do dilema trágico. E, portanto, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas abordará isso. Quanto ao criar e ao tempo para criar? Bom, para já faz parte da... Eu volto à palavra missão, porque, efetivamente, como dizia a Cláudia, é uma palavra que, desde que comecei a trabalhar no Teatro Nacional de Dona Maria II, não me sai da boca, porque aprendi com a equipa desta casa, que é uma equipa de uma dedicação absolutamente extraordinária, que faz muito mais do que deve por amor ao teatro e à relação com o público e ao serviço que temos que prestar às pessoas. Mas é verdade que o diretor artístico do Teatro Nacional, ou a diretora artística, que já é tempo também que volta a ver, é um artista precisamente para que, com o seu trabalho, também contribua para esta máquina de serviço público de teatro que é um Teatro Nacional. E, portanto, eu sinto-me obrigado e impelido à criação, e se não fosse para criar, também não teria aceito ser diretor artístico de uma instituição, porque sou fundamentalmente artista, e acho que é importante também que haja instituições de teatro dirigidas artisticamente por artistas que tenham uma visão do fazer e não apenas do programar. Quanto ao tempo e às chatices e etc., eu venho do teatro independente. Quem já fez muitos espetáculos, e nomeadamente eu no teatro independente, eu tinha que passar mais tempo a procurar dinheiro para fazer peças, para fazer espetáculos, do que a fazê-los. Aqui tenho talvez até um bocadinho mais de tempo para fazer espetáculos e todo o outro tempo é dedicado a formas inteligentes, estratégicas, eficazes de partilhar recursos. Ou seja, o dinheiro já existe, agora como usá-lo e como usá-lo da forma que melhor sirva aos artistas e o público. E, portanto, nunca me queixo de nenhuma chatice, de nenhuma falta de tempo, e é um prazer enorme, obviamente, poder de novo criar um espetáculo com a equipa do Teatro Nacional Dona Maria
e
II
vai,
e para o público desta casa.
Vai estrear dia 5 de junho na Sala Garrett. E como estamos de partida para férias, no ensaio geral, ouvimos agora novas sugestões de livros para ler nos tempos livres. São as escolhas do nosso colaborador semanal, Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura.
Nesta despedida de verão, faço o que é habitual neste programa todos os anos. Assinalo duas referências culturais essenciais e 10 livros para férias, o que vai ao encontro de muitos pedidos dos nossos ouvintes com a ajuda do Centro Nacional de Cultura. As duas referências têm a ver com o Teatro Nacional de Dona Maria II. Refiro-me a Malfadadas, de Aldina Duarte, Felipe Raposo, Isabel Abreu e Miguel Loureiro, com texto de Miguel Loureiro e excertos de Sofia de Melbrenner, Eurípides, Eugene O'Neill e Tennessee Williams, com música original de Felipe Raposo. A Memória Evanescente de Eurídice, A Sombra Negra de Medeia, A Alienação de Mary Tyrone e Aquilo que Ainda Resta de Blanche Dubois. A partir de 18 de setembro, Antígona, de Sófocles, com encenação de Mónica Garnel, é uma saudação especial ao trabalho de Tiago Rodrigues e ao reconhecimento de que o teatro é uma arte fundamental para que a cultura e a cidadania se encontrem. E agora, os nossos 10 livros para um tempo de descanso e de encontro com a leitura. De Mário Cláudio, Tríptico de Salvação, na Dom Quixote. obra que assinala os 50 anos do escritor. Hans Künzberger é um velho e respeitado homem de leis, cujo amanuense inveja a posição do amo. É a história do furto de um sono, de encomendar um tríptico representando a crucifixão, a deposição e a ressurreição de Cristo, encomendados a Lucas Cranach. O segundo livro, A Educação do Delfim, na Tinta da China, reúne as cartas de Carlos Gulbenkian a seu neto Mikhail Essayan. É um conjunto comovedor de conselhos sobre como cultivar a persistência e a sabedoria e a procura do belo e do melhor, sem desistir, persistindo sempre. Depois, de Lídia Jorge, na Dom Quixote, um livro de poemas. O livro das tréguas, onde ouvimos, mas aquele que ainda está escondido do olhar continua a ser o mesmo, está escondido. Depois, ainda na poesia, Maria Teresa Horta, na Dom Quixote. Eu sou a minha poesia, uma belíssima antologia pessoal. De Hélia Correia, na Relógio d'Água, uma bailarina na batalha. Como combater o medo do outro e da diferença. Fogem da pátria? Tinham pátria? Tinha, pelo menos, povo, que as pátrias surgem num momento e apagam-se noutro, mas os povos não. Eduardo Pita, dá-nos na Dom Quixote persona. Estamos perante uma versão atual de uma educação sentimental. João Almeida Santos, dá-nos Via dei Portuguesi, nas edições Parsifal. O romance de um homem e de uma mulher em Roma, onde os jogos de sedução se misturam com a paixão das ideias. E de Patrícia Reis, As Crianças Invisíveis, na Dom Quixote. Um livro em carne viva, onde percebemos que o drama e o amor se podem encontrar. De Jaimília Pereira de Almeida, na Companhia das Letras, Luanda, Lisboa, Paraíso. É uma obra que se lê com prazer e que podemos compreender como algo que não pode deixar de nos tocar intimamente. Por fim, O Poço e a Estrada, de Isabel Rio Novo, na Contraponto. É uma biografia que faz justiça à prodigiosa e genial obra de Agostina Bessa Luís, no dizer de Inês Pedrosa. E está bem presente a sua personalidade generosa e indomável. Boas férias, boas leituras.
Sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. O Teatro Nacional vai se enchendo porque hoje é dia de espetáculo. Tiago Rodrigues, na nova temporada haverá também ainda espaço para a dança.
Sim, no mês de abril de 2020, coincidindo também com o 29 de abril, Dia Mundial da Dança, apresentamos um ciclo a que chamamos Dance Logo Existo, onde testamos de alguma forma as relações entre dança e teatro, dança e texto. Essa tem sido também uma das apostas da nossa programação. Aqui, com a dança, temos a abrir este ciclo, 6 meses depois, de Olga Roriz, a celebrar os 25 anos da companhia Olga Roriz e, portanto, um espetáculo emblemático e o regresso desta grande coreógrafa portuguesa ao Teatro Nacional Dona Maria II. Temos também outros regressos, um regresso muito especial a fechar o ciclo Dance Logo Existe, Bacantes, Prelúdio para uma Purga, de Marlene Monteiro Freitas, que foi criado nesta casa, estreado aqui e agora tem corrido mundo, muitos, muitos países, e foi também merecedor do Leão de Prata da Bienal de Veneza. E depois mais 3 espetáculos, Dias Contados, da jovem coreógrafa Elizabeth Francisca, que aborda a questão da especulação imobiliária na cidade de Lisboa, mas tratada pela performance e pela dança. Please, 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 uma colaboração minha com duas grandes coreógrafas europeias, Lara Ribot e Mathilde Monnier, e também All Together, a estreia portuguesa do artista japonês Michikatsu Matsune, aqui resultado da nossa colaboração com a rede europeia APAP, da qual vimos fazendo parte, e que permite não só a vinda de vários artistas a Portugal com o seu trabalho, mas também a internacionalização de muitos artistas portugueses, nomeadamente Raquel André, que também tem corrido a Europa e o mundo, graças a esta cumplicidade entre o Teatro Nacional Dona Maria II e os seus parceiros de 10 países da rede APAP.
E esta cumplicidade é também com a Renascença, porque o ensaio geral vai voltar a partir de setembro ao Teatro Nacional de Dona Maria II para estas edições ao vivo. Agradeço a Tiago Rodrigues e a Cláudia Belchior terem estado no programa.
Obrigada.
Que teve assistência técnica de Rui Fernandes. Despedindo-nos, desejando a todos umas boas férias e até setembro.